Você está ouvindo o Kansho, o podcast de animes que desafia o destino, episódio por episódio. Coloque seus fones de ouvido e embarque nessa jornada. Por anos, Felipe e Nathan viveram uma ilusão. A ilusão da liberdade. O destino não era nada mais do que uma teia de eventos manipulada por uma entidade misteriosa. Deus. Mas agora, com poderes recém-descobertos, os Stands, eles terão a capacidade de enfrentá-lo e encerrar esse ciclo cruel de uma vez por todas. A batalha final se aproxima, nessa temporada de JoJo's Bizarre Adventure.
Alô, usuários de Stand, Stardust Crusaders continua aqui e agora no Arco do Egito.
E antes de darmos sequência à hora das nossas convidadas, Carol Tomé e Nath Misaki se apresentarem.
Oi, Kankas, como é que vocês estão? Assim, duas coisas o Araki não falha, né? Odiar a mulher e mostrar o fetiche dele por cocô. Sempre tem, então...
Misoginia e coprofagia, aqui você tem.
Olá, Kankans! É, realmente, eu só posso concordar, já tinha até notado aqui que, assim, o Araki com certeza tem alguma fissura pro banheiro. Porque essa temporada é um review de banheiro de ponta a ponta.
Cara, vocês já viram aquela planilha que é tipo review de banheiro público? E o cara, tipo, rodoviária tal, uma merda, óbvio.
Banheiro da
agência do Banco do Brasil, da hora, tá ligado? Araki, mano.
Tem algum perfil desse no Japão e aí é o Araki de óculos escuros indo assim, tipo...
De chapéu, seu Madruga, assim, tipo...
Eu até achei que fosse uma coisa meio que, sei lá, porque o Japão é famoso pelos seus banheiros, né? Mas o Araki, ele tem uma fissura muito específica, assim, com os banheiros estrangeiros.
E antes da gente começar, isso assim, isso só me incomoda um pouco, porque a gente tá num país que é meio, né, terceiro mundo, estamos num país que, enfim, África é banheiro diferente, a gente passou pela Índia também, não esquece, então a gente passou...
Uhum.
Me dá uma sensação de tipo, olha que só que povo exótico, tá ligado? E,
xenofobia.
E, olha só como é que
eles
cagam.
Não pega muito bem.
Mas a gente tá nisso aí na temporada inteira, né? Stardust Crusaders é um grande safari, né?
Assim, é verdade.
Vamos combinar, né?
Eu sou exótico, se esse povo.
Agora eu queria só saber o seguinte, cabe dentro da ética médica você fazer uma pegadinha do malandro pra dar o prognóstico aí do seu paciente?
Como assim?
Que o pois médico é, né? Virou pra Kakuin, assim, vai ficar cego, mais cego do que o olho do cu. Aí o Kakuin, meu Deus!
Que? Como assim?
Aí,
pegadinha! Malandro!
Os caras que vieram te pegar.
Tipo, médico rivolando, assim. Vou zoar. Não. Aí ele só vai ser transferido pro Einstein mesmo. Vamos pra sinopse.
Episódio 17, Bastard. A nova inimiga Maria põe Joseph e Avdol em perigo com seu stand magnético. Como será que os dois Crusaders irão se livrar dessa ameaça? Carol, vai lá, vai. Traga pra gente.
Só larga, mano. Já larguei mal.
Ai, que ódio! Gente, é sério, que ódio do Araki. Eu acho que eu pagava pra ir pro Japão.
Geralmente se faz isso.
Geralmente.
Não! Não, eu quero pagar e ir pro Japão pra turistar, né? Não pra dar um soco no Araki, mas eu acho que se alguém virasse pra mim e falasse, ó, o Araki abriu um sorteio pra dar um socão na cara dele. Você
sorteio
paga pra ir. E aí eu. E aí eu ia só pra bater nele, assim.
Não, eu prefiro não dar um soco na cara, não. Um chute no saco é melhor.
Não é possível que alguém odeie tanto mulheres e tenha tanto problema com mulheres quanto o Araki. Na verdade, a gente descobre que o Araki odeia mulheres e minorias e muitas coisas no geral, né? Mas o ódio dele por mulheres é assustador. Ele simplesmente não consegue construir uma personagem que não tenha até um poder aleatório sobre magnetismo e ele não hipersexualize isso em alguns momentos ou, tipo, estrague, sei lá, a experiência de quem tá assistindo, assim. Porque, tipo, eu entendo.
Sim.
Que Jojo é um gosto adquirido. Eu entendo, né? Sabe, assim. E aí depois vem, porque ele cria uma personagem feminina muito forte no futuro. Foda-se. Tipo, isso não é justificativo pras coisas que ele faz agora.
De
porque,
fato.
Tipo, eu não consigo conceber aquela cena em que, tipo, do nada o peito dela começa a aumentar muito. Porque ela tem vários negócios de metal que são porcas pra atacar eles, sabe? Tipo, as cenas em que ela aparece, em que todas começam a partir da perna e da bunda dela. Eles simplesmente todas. Levantando a saia de toda mulher que aparece. Eles entrando no banheiro feminino como se fosse, tipo, muito normal. A referência pra achar ela não é...
vai. Eles ficam, tipo, muito... não devemos entrar aqui. O Avdol fica, tipo, isso não faz parte da minha reputação.
O Avdol!
O Joseph justificou, ele falou assim...
de vida, né, velho?
O Joseph justificou desse jeito, falou assim, se eu não entrar aí, eu vou morrer.
Aí a gente tem, tipo, qual que é a referência dela? Tipo assim, ela não tem nenhuma outra característica que não ser bonita ou que não ser gostosa. E, tipo, também é um lance meio que quase como se fosse uma competição, porque, tipo, você sabe que ela é uma vilã, você sabe que ela tá tentando derrotar eles, mas ela não consegue não achar o nosso personagem bonito. Ela tem que falar pra ele, você é muito bonito, mas você não é tão bonito quanto o Dio, sabe? Assim, eu tipo, mano, cacete, se você vai manter ela como vilã, mantém ela como vilã o tempo todo, sabe? E aí os dois episódios são todos construídos nisso e nessa questão que pra mim poderia ser muito mais interessante, mas não é, sabe? Eles decidiram pegar só a parte da sensualidade e trazer uma mulher dessa forma que ela chega a ser hipersexualizada, mas não tanto, porque Jojo a gente já teve coisas piores, né? Mas ainda assim, é um reflexo de tudo que o Araki acredita. E isso me deixa extremamente incomodada. Porque, tipo, a gente tava vindo de vilões, homens, e nenhum desses vilões passa por essa coisa. Mas a partir do momento que é uma mulher, ela precisa passar. Eu acho importante a gente discutir isso dentro do podcast, porque é dessa forma. Tipo, eu vejo muitas pessoas falando isso. Porque o Araki tem a Jolene no futuro. Mas, mano, não importa. Tipo, todo o histórico dele com mulheres é, tipo, essa representação muito mal feita, muito hipersexualizada. Das duas, uma. Tipo, se a mulher, ou ela é muito gostosa, ou ela é muito feia, né? Porque tem a véia lá que fica tentando pegar o Joseph. E aí ela é muito feia. E aí ele não gosta dela porque ela é feia, sabe? Tipo, porque provavelmente, se ela fosse bonita, talvez ele até desse uma moral pra ela, né? Porque outra coisa também, né? Fidelidade, que pra ele não existe, né? Porque eles aí não importa. Então, eu sinto que eu estou batendo na mesma tecla sempre. Isso me deixa levemente cansada.
Eu diria que talvez não seja nem o Araki, assim. Acho que também é o Araki. Porque o Japão, até hoje, é um país muito misógino, é um país muito machista. Então, e a gente tá falando de, sei lá, pelo menos aí uns 20 anos ou mais. Até porque acho que Jojo é da década de 90, né? Então, tipo, muitos...
87, sim.
É, uns 30 e tralalá, quase 40 anos aí de história, né? Então, imagina como que era naquela época que aqui no Brasil, que também não é um país mega, sei lá, progressista, né? Já era uma visão muito clara de inferioridade, entre aspas, feminina e tudo mais, e os movimentos feministas estão aí justamente pra brigar contra essa visão, né? E no Japão, isso ainda até hoje é algo normal, entre aspas, e certo. Então...
Como mostra o One Piece, né? O One Piece, ele tem muito essa questão aí do, tipo, a gente tem padrão Nami e tem o padrão Big Mom.
Exatamente. Então, assim, eu acho que é um problema sério, que eu vejo, talvez, assim, em alguns animes isso começando a mudar um pouco, de colocando personagens femininas que não estão lá só pra ser, enfim, sexualizadas e tal, mas ainda é, tipo assim, uma agulha no palheiro mesmo, né?
É toda uma estrutura, né? E também é fácil pra eles criarem uma estrutura narrativa e criarem uma estrutura imagética com base nisso, porque a gente tem que partir do princípio também, tipo, qual que é o público que tá assistindo, pra quem que era direcionado isso naquela época e pra quem que é direcionado isso ainda hoje. A gente tem animes que batem recorde de audiência com personagens femininas que às vezes não tem, tipo, duas ou três falas, elas só estão lá pra ser bonitas ou pra ser gostosas ou pra ser muito, tipo, pick me girl do personagem principal, sabe? Tipo, ai, como eu preciso muito que você me salve. Ou, tipo, ai, olha como ela é muito má. E aí, é dessa forma que ela é representada de forma sensual, porque o Japão tem muito isso, né? Tipo, se é uma garota boazinha, então ela é fofinha, e aí ela é kawaiizinha. Aí, tipo, se é uma garota má, então ela vai ser, tipo, muito sexy e hipersexualizada, sabe? E eu acho que dentro dessa questão do Araki, tem até uma questão também de que a personagem que a gente tá vendo, ela é de outro país, né? Então, tipo, é muito também uma ideia de como o Araki enxerga as mulheres de outro país, mas não só ele, mas também toda a estrutura do Japão, né? A gente vê obras que, tipo, sei lá, brasileiros são retratados como, tipo, só pedaços de carne que só sambam e bebem caipirinha e gostam de futebol, quando na verdade a gente não é isso. Então é complicado porque é toda uma estrutura e é todo um público que também fomenta essa estrutura, né? Mas aí parte do nosso sentimento de, tipo, criticar isso, de apontar e falar, tipo, beleza, pode ser uma obra muito boa, mas ela tem muitas falhas, igual o Felipe citou One Piece, por exemplo.
Este é o seu fim. Mas eu queria dizer que você é um homem e tanto. Faz só alguns minutinhos que nós nos conhecemos. Mas você é inteligente e é tão divertido. E tem uma percepção que vem da experiência que um jovenzinho não teria. Além disso, até que você é charmoso. Não dá pra negar que você é muito mais velho que eu. Mas não é um homem de se jogar fora. Eu poderia ter um lance com você.
É, e assim, a gente tem que lembrar que o Araki não lança Jojo sozinho, né? Nunca lançou Jojo sozinho. Ele lança sob uma plataforma. Ele é funcionário, né? Ele tem ali contrato com a revista, né? Ele tem as suas obrigações. A revista faz edições, ela faz demandas. Então ele vai ter que ceder pra alguma coisa ou outra que pode, na verdade, nem ser interesse dele, jeito dele escrever e tal. Não tem como saber. Eu não sei dizer exatamente o que é sumariamente decisão do Araki ou decisão da revista. Mas assim, a gente tem que entender que, como a Carol tá falando, existe toda uma estrutura que permite que essa escrita seja alterada dessa maneira, represente as coisas dessa maneira. E como o Araki já disse outras vezes, a Jolene, ela foi uma coisa, foi uma concessão que ele fez muito cedo na carreira dele pra continuar escrevendo Jojo, pra conseguir finalmente ter uma parte só da Jolene. A gente sabe que, né, coisas que ele falou aqui, tipo, ah, eu preciso de tempo pra começar a escrever uma personagem feminina, a revista também não deixa muito. Teve também aquela parada aqui na parte 6, a Nasoi basicamente trocou de sexo, trocou de gênero, tipo, de um capítulo pro outro, assim. Era pra ser um par romântico lésbico, essencialmente, mas trocaram editorialmente, né? Falando que o par romântico da Jolene tinha que ser um homem, porque, enfim, revista. E aí o Araki vai falar o quê? Não? Vai ficar sem trabalhar? Não vai fazer a obra dele? Então, assim, não tô falando isso pra não tirar a culpa dele de algumas coisas que ele deve escrever, mas lembrar também de que a responsabilidade não é inteiramente dele e de que ele também fica sobre alguma outras regras.
Sim, ele também faz parte desse sistema que prega, né, as pessoas, e às vezes é isso, é tipo, você precisar lutar por um espaço pra você conseguir falar.
Também tem essa questão de lutar por um espaço é muito difícil.
É porque assim, não parece que eu odeio muito o Araki, né, mas tipo, aquela... Só pra não parecer que eu odeio o Araki demais.
Não, vamos lá, né?
Eu só não gosto das estruturas narrativas que ele escolhe.
Temporada desse negócio. Não, ninguém, acho que ninguém em sã consciência vai falar, eu odeio Jojo.
Não, se você odiasse, você não tava aqui, tá ligado? Exatamente. A gente nem ia forçar você a fazer isso, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Mas eu acho que nesse sentido aí que o Nathan falou da questão editorial, tem essa parada de um avanço na consolidação não só do traço que o Araki vai desenvolver, mas também do jeito dele trabalhar personagens, que vai se mostrando mais quando ele supera essa questão do shonen clássico, sabe? Do shonenzão que tá posto lá na década de 80. Tipo, o Stardust Crusaders é o último momento do Araki fazendo o shonen pão com ovo, assim, que é uma parada que vai vender na Jump, que tem que ter lá o semanal e tudo mais. A partir de um certo momento, eu acho que é da... Eu acho que, inclusive, é da Stone Ocean. Ele entra pra um selo que é mais de adulto, né? Um selo mais adulto da Jump, que é Seinen Ultra Jump, se eu não me engano. Porque, tipo, foi uma decisão meio que coletiva, assim, de, cara, tá tendo muita limitação, não dá pra continuar na Shonen, porque não dá pra desenvolver os personagens da maneira que eu quero. Então, aí ele começa... Aqui a gente começa a ver essa transição acontecer já lá na parte 4, com estilo de personagem, com personagem que não vai ter esse apelo masculino tão heteronormativo assim, imposto pelo ocidente, que vai trabalhar com personagens muito mais andrógenos do que trabalhava antes.
O design dele hoje em dia é super andrógeno, super andrógeno.
E aí que começa a dar destaque pra outras coisas que não são o que a gente tem que a gente é obrigado a ver no mercado editorial. Então eu acho que assim, ao mesmo tempo que o Araki ele é cria da época dele, que é os mangakás dos anos 80, todo mundo filho ali de uma mesma linha de, tipo, heróis másculos e que simplesmente tem a sua trophy wife ali no final, eu acho que não é só que, ah, ele quer, mas ele consegue desenvolver uma coisa melhor depois. E aí vale a pena ver essa mudança ao longo do tempo, assim. Mas, é claro, acho que a parte boa é isso, inclusive. A gente poder falar, pô, era uma bosta esses pontos aqui. E sempre deixar claro que era. E ver depois o, ó, mas olha como hoje em dia a gente trabalha melhor essas questões em Jojo, sabe? Eu acho que essa parte da superação é boa.
E, assim, o Kanshou não é pra gostar, né? O Kanshou é pra gente prestar atenção e ver quais são os problemas.
Acho que comentando, vocês falaram de mercado editorial, eu queria comentar sobre a cultura de trabalho mesmo no Japão. E acho que, bom, eu conheço mais do Japão, não vou falar da... Mas eu chutaria que o mercado asiático, de uma maneira geral, acaba sendo assim, né? Para o japonês, a empresa é a sua vida, né? O trabalho é a sua vida. Então, é muito comum as pessoas, você vê, por exemplo, lá, os executivos da Nintendo estão lá desde quando eles eram, sei lá, estagiários e foram crescendo e tudo mais e são tidos como deuses, né? Então, são pessoas realmente muito respeitadas. Eu imagino que, tipo, considerando que mangá, anime, essas coisas são algo tão forte culturalmente pro Japão que os grandes executivos dessas empresas também são super cultuados e devem ser uns velhos de uns 70, 80 anos que tá lá, tipo, ó, há muito tempo com uma mentalidade muito antiga. Então é difícil de ver, assim, convencendo uma cabeça dessa de falar assim, olha, vamos dar uma renovada, né? Vamos colocar personagens diferentes e tal. E eles assim, tipo, não, continua fazendo isso aqui que tá dando certo, né?
Divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o desafio!
Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix!
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco!
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar Jota Safio.
Vem se divertir com a gente no Jay-Safio!
Goran no sponsor no teikyou de ookuri shimasu.
Mas aí eu queria fazer uma outra crítica também ao Araki, que é, e acho que já embarca no mesmo pacote. Porra, a gente teve vários stands criativos, até mesmo quando era stand bunda, tipo no carro. Aí o stand da mina é uma tomada.
É uma tomada.
Pois é, né?
Tomada, porque magnético, tomada, choque.
Será que era porque, tipo, ela tem uma beleza magnética? Era isso que ele
Nossa,
quis?
Nossa, se for isso, é muito tipo... bosta.
Você também, mas é péssimo, mano.
Eu até achei na primeira vez que eu olhei e falei assim, ah, beleza, ela manipula o stand dela pra se formar objetos, pra tentar fazer as pessoas encostarem.
Eu pensei que era isso.
Mas não, é sempre uma tomada e é sempre igual.
manifesta uma tomada, ridículo.
Eu pensei que era isso, porque quando ela fala assim, toma cuidado onde você toca, nem tudo, tipo, você não vai curioso em tudo, você acredita, porque realmente uma tomada numa pedra, tipo, é muito aleatório, né? Mas depois, não, a gente descobre que é sempre uma tomada, o stand dela é a tomada, e as pessoas, elas querem clicar na tomada, né? Tipo assim, meteu
tudo lá. O stand dela é só pra criança, é só isso, funciona.
É verdade.
E aí aparece um garfo, então, porra.
E o Abdon, aí o Joseph, não, porque você, se você viu a tomada, não toca. Aí o Abdon, ixi, já foi.
Já toquei, já fudeu.
Ela tava do lado do botão, e aí eu falei, oxe, por que que tem uma tomada do lado do botão? E toquei, levei um choque.
Por que que você apertou a tomada antes do botão?
Não, e a situação, né, o Joseph quase morrendo na escada rolante, aí ele vai apertar o botão, nossa, que tomada,
que tomada é essa aqui? Peraí.
Só que o fio que é desliga a internet, tipo...
É, não, o stand dela é literalmente uma curiosidade. Curiosidade matou o gato,
nossa,
né?
Nossa, sim.
A deusa gato.
Mas eu tenho que dizer que estava previsto, estava... O foreshadowing nos foi dado no episódio do Endu, do Gabi, porque a Avdol está de cueca de metal e ela aqui se torna um item perigoso na comilança que ocorre em praça pública.
Na moral.
Gente, o que...
Mas eu lembro da primeira vez que eu assisti o Stardust Crusaders. Quando chegou essa parte, eu falei assim, não... Não acredito que eles vão fazer isso.
Porque assim, do mesmo jeito que a gente recebe machismo, a gente recebe fanservice homoerótico. Então tá tudo equilibrado.
É um queerbait do caralho, tá, né? Não. Pra depois falar de Jojo. Ai, porque olha os chips de Jojo, não sei o que, Jojo, não sei o que lá, não sei o que. Aí a realidade, um deles morre, tá ligado? Aí o cara casa e vive na heteronormatividade compulsória, entendeu? E é um queerbait do caralho. Porque se eu visse aquela cena... aleatoriamente, eu falo, nossa, que BL é esse que eu
fora
não tô sabendo,
contexto, né?
Tipo, não.
E vocês viram o Cebolinha egípcio ali, naquela cena? Falando assim, tipo...
Sim, tipo, ah, sai daqui, galera, não enche meu saco, sai daqui, não fica vendo isso não. Beleza, eu vou chamar todo o bairro do Bueiro pra ver.
Não, não tem mais ninguém aqui, continua descendo. E aí tá todo mundo assim, descendo.
Tá todo mundo
como
olhando,
assim, descendo?
Assim, é, isso aí.
E ele fica balançando a cara na virilha do...
Não
consigo me soltar daqui.
E aí quando ele vira, e aí ele só encaixa.
Nossa, vem um tanque assim com a cueca de metal que, mano, doeu o cox ali, doeu o cox.
Doeu.
Pior que depois o Avdol tentando soltar e, tipo, ele vai pra trás, vai pra frente. Ele fala assim, não...
Continua descendo, rapaz. Qual foi o problema, Avdol?
É que essa posição é um pouco comprometedora. O senhor não acha, não? É que se alguém vir, pode pensar outra coisa, senhor.
Não tem ninguém mais por perto. Anda logo com isso. Ah! Eles trouxeram o bairro todo!
Tem hora que você tá vendo o Jojo aí, você tipo, você começa a pensar assim, 2 minutos antes, o Araki vai me fazer passar por isso mesmo?
Sim, sodomia gratuita. E a véia é homofóbica, tá? E a véia
é homofóbica. Pois é. A véia é homofóbica.
Eu achei que você gostava de mim, você brincou com o meu coração, só faltava falar seu bicha, tá ligado? Tipo, começou a bater nele. Que isso?
Não, mas eu queria também perguntar quantos episódios o Marlboro patrocinou aí em Jojo, né? Porque outro episódio que a gente vê uma ode ao cigarro aí, né?
Eu tenho que dizer que eu e o Felipe, a gente tem um amigo muito próximo, o Barça. Oi, Barça. Que ele é muito, ele é muito, ironicamente, a favor da campanha Cigarro nas Escolas. E eu acho que Jojo ganhou.
Okay.
Jojo demonstra violentamente que crianças podem fumar e ficar bem. Porque o Jotaro tá ali, mano, cupom na NF. Outro, tô com fome, cadê o café da manhã e nada. E assim, chain smoking.
Anos 80, né, gente?
Não, mas a gente não precisa ir tão longe, porque... não.
Tá certo que assim, né? Eu falo assim, anos 80, mas se você for em qualquer escola hoje em dia, o que vai ter de pendrive lá na frente?
Nossa,
não, mas assim, desde que a gente chegou no Egito, estamos vertiginosamente encontrando mais cigarros. O que que está acontecendo?
Agora eles fumam tranquilamente e eu tipo, gente, mas eles já fumavam antes? Que eles estão agindo com uma naturalidade. Será que eu não vi eles fumando dessa forma?
Bom, na NF é francês. Tudo
é o estresse, estresse, né? É o estresse.
É o estresse.
Eu ia falar, é o estresse.
É a saudade do Kakyoin, né? Deixou ele tão triste que aí ele começou a fumar vários cigarros no dia, né? Não, aí eu... Que ódio do Kakyoin, ele... Porque eu preciso voltar. E aí ele... Chotaro. Aí ele fala o nome... Ele fala o nome devagar, mano, depois não, ele vai falando o nome de todo mundo mais rápido.
Porque eu tenho amigos especiais na fundação. Jotaro, Avdol, Polnareff e tal.
Estou voltando. Ai, meu Deus.
Mas aí, afinal, a Maria colocou eles lá no dilema do bondinho, né? O dilema do trolley lá. Vocês vão salvar o... Vai sentar no bolo e chupar pico ou sentar na... Vocês vão salvar vocês ou salvar 10 pessoas?
Verdade, verdade. Eles ainda não escolhem não destruir nenhum meio de transporte, o que eu acho digno.
Mas destruíram os trilhos ali, né? E tipo, e eu fiquei assim, tipo, ué, mas destruiu, não destruiu antes porque o trem da minha, mas destruiu depois, não adiantou nada, né?
É que ele manteve os dois, assim, eu acho que a física não funciona desse jeito.
Eu acho que precisa do bagulho do meio, inclusive. Eles não podem ter tirado aquilo. Eles vão ser esmagados pelo peso do trem, que ia ceder provavelmente em cima deles, assim. Mas passou o trem, aí eles falaram, beleza, vamos arrancar, porque aí não tem que chegar as pessoas da cidade. E aí o Avdol fala, beleza, nossa, os cidadãos estão vendo que o trem, talvez eles possam avisar. Não é mais problema meu, pau no cu de todo mundo.
Pois é, se tiver chegando um outro trem em 10 minutos, já...
Eu já sei quem tá atirando fogo na linha privatizada da CPTM, o Avdol, mano. Tá lá, tipo...
E o Avdol ainda falou, a população vai avisar, então vai dar tempo de consertar até o próximo trem. Aí eu, que coisa é esse que dá tempo de consertar até o próximo trem passar? Que efetividade de trabalho é essa?
Nunca vi uma CPTM, né, Avdol? Nunca vi.
Ele andando com, sei lá, uns 100 quilos de ferro nas costas, como se não fosse nada.
O carro também, né? Levou uma caminhonete na nuca. Ele falou, tá pesado,
ele falou,
né?
Assim, ele divulgou falando, não, deixa eu fazer umas flexões aqui só pra dar uma bombadinha.
Mas é isso, eu acho engraçado que, apesar de ter essa questão toda da representatividade feminina que a gente tava comentando, a gente não bate em mulher. Não bate em mulher. O Joseph se recusa. Tecnicamente, eles não colocaram um dedo nela. O que aconteceu é que o poder dela juntou os dois e ela foi esmagada por itens de metal.
Nossa,
logo, não houve feminicídio.
E ela não morreu, tá? Ela
não morreu.
Ela não morreu, só quebrou
todos os ossos do corpo dela. Muito, todos os ossos do corpo dela. Mas ela
impossível
não morreu.
De recuperar.
Tipo assim, todos os ossos do corpo, teoricamente, inclui o crânio, né? Então, assim, no mínimo, um traumatismo craniano, ela saiu dali, daquele negócio.
Ela só não morreu, mas teria sido melhor.
Eu achei muito engraçado esse jeito de tirar metade dos Crusaders ali da parada, né? Porque, tipo, a gente vai ficar esperando aqui pra tomar café. Não, ele deve estar cagando. Aí, tipo, chega alguém e fala assim, então,
não,
alguém destruiu os trilhos.
Porque os banheiros daqui são muito bons.
Né? É isso. Realmente. Banheiros bons.
Colocar na planilha.
Aí alguém vira e fala assim, alguém destruiu os trilhos lá. Aí o Jotaro e o Polnareff, principalmente o Polnareff, né, obviamente. Ah, nossa, como tem gente ruim aqui.
Fica destruindo os trilhos do lugar.
Tipo, quem mais nessa viagem doida poderia ocasionar um acidente ou uma coisa muito peculiar em uma cidade tão pequena? Sabe, qual é a chance de, tipo, ser outra pessoa que está destruindo os trilhos?
A gente tem que lembrar que a gente tá falando do mesmo imbecil que no outro episódio falou... Essas pessoas que jogam bituca no chão e põem fogo nos estabelecimentos ali.
O que será que aconteceu, hein?
Os trilhos da ferrovia foram cortados.
E aconteceu alguma coisa com algum trem?
Parece que só interromperam a circulação.
Cortaram os trilhos da ferrovia? Ih, caramba, como tem gente ruim nesse mundo. Que idiota seria capaz de fazer uma coisa dessas? Que falta de noção. Olha, Jotaro, sabe o que eu penso, meu amigo? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Deus tarda, mas não falha, viu?
Não, isso porque o Jotaro ainda falou assim, ó. Eu vou dar 5 minutos pra eles, senão eu vou atrás deles. Será que essa batalha toda durou 5 minutos,
nem
né?
E fudendo, a gente não percebeu. Fudendo,
eu falei, tipo, não é possível. Porque ele falou que em 5 minutos ia atrás deles. Eu acho que passou mais que 5 minutos. Ele só ficou lá parado, esperando, assim. Tipo, acendeu outro cigarro, provavelmente, né?
Se pensar que no começo do primeiro episódio, eles estão chamando... Quer dizer, no começo, mais ou menos ali, os primeiros 7 minutos ali do primeiro episódio, ele tá avisando o Avdol pela janela, que tipo, vamos logo que a gente tá com fome. E depois de 2 episódios, eles estão lá ainda, tipo... Porra,
não,
eu tô
e ele, tipo,
aqui.
Nossa, já é quase 9 da manhã, a gente precisa comer.
O tamanho deles, ô Carol, eles precisam de caloria pra caralho.
Não, eu sei que eles precisam de caloria, mas eu achei que tudo passou muito rápido.
Foi muito
tipo,
rápido.
Que horas que eles levantaram, eu fiquei tipo, mano, eles derrotaram a menina em o quê? 15 minutos? Pra dar tempo de comer e depois ir pra um brunch às 11 da manhã?
É que, mano, o café da manhã de hotel é rápido, mano. Tipo, 7 da manhã, às 9 fecha, assim, 10 horas fecha, então eu ia ficar preocupado também.
E todos eles estavam esperando, né, o Joseph, porque no final as contas é o Joseph que vai pagar, né? Tipo, ele falou assim, não, eu vou lá, vou começar a tomar o café antes.
Não era por
não,
isso.
Ele falando, nossa, esse chão desnivelado pra esse hotel que é tão caro, e a cadeira e a porta grudando nele.
Cara, eu fico impressionado como tudo começa a acontecer coisa estranha, é tudo, menos culpa de algum usuário de Stranger. A última coisa que ele vai suspeitar... é que tem um usuário de stand envolvido. É tipo, não, o chão tá desnivelado.
Todo dia dessa jornada teve um usuário de stand. E às vezes até mais de um por dia.
Não cogitam isso, é muito estranho.
É, não, essas coisas que estão acontecendo com a gente aqui, com certeza não é um usuário de stand.
Agora, uma coisa que é bizarra é assim, né? O Iggy é fofinho, mas, bicho, que cabeça de nós todos, cara. Parece o Carlos Bolsonaro, bicho. É muito cabeçudo, cara.
Coitado do Igor.
Não, mas ele é cabeçudo. É que ele tem aqueles olhos azul. Ele é meio tipo Killer Murphy, assim.
Ele é todo esbugalhado, né?
Tudo de olhos esbugalhados.
No primeiro episódio, o traço do Igor tá muito diferente. Porque eles tentaram, eu acho, fazer parecer mais um cachorro mesmo. Só que ficou horrível. Aí eu imagino que o pessoal falou depois, mano, não, dá uma humanizada nesse cachorro, mesmo que fique bizarro, porque tá muito feio.
Já tem bizarro no nome mesmo, né? Então...
Tem bizarro no nome.
E o Joseph envergonhadinho ali, porque ele ficou fazendo cena na escada rolante?
Não, porque eu averiguei a escada e ela tá boa. Você pode assinar aqui? Aí eu, que porra é essa?
Você pode assinar aqui.
Disfarça. Nossa, que otário.
E chegamos no momento do nosso programa de conhecer um pouco mais sobre as cartas do tarô e hoje, no caso, sobre a deusa Bastet, com Carol Tomé.
Então, eu gosto muito de Bastet. E aí eu trouxe pra vocês a minha Bastet.
Ah, que fofinho.
Tem uma baixezinha. Oh. Tadinha, ela é de guerra porque ela quebrou na mudança. Ela tem um... Mas olha só como ela é que bonitinha. Simpática. A minha mini Bastetzinha. E tem vários tamanhos, assim. Ela é muito bonitinha. Eu deixo ela no meu altarzinho. E essa é a versão gata, né? Que a gente também tem a versão humana. No caso, na nossa carta, a gente aqui tem só a cabeça dela. Em formato de gato, né? Bastet, ela é a deusa gata, mas ela também às vezes é confundida com Sekhmet, que é a deusa leoa. Mas elas são personalidades diferentes. Elas fazem parte de uma tríplice, junto com Hathor, que é a deusa vaca. Mas isso é outra história. Falando sobre Bastet, ela é filha de Ra. E ela é conhecida como um olho dele, tipo, que ajuda ele a ver. Porque ela nasce do olho dele, né? Então ela ajuda ele a ver e a conseguir cuidar de tudo dentro do Egito. Ela também é uma deusa muito associada com maternidade. Exatamente por conta dos gatos, por ter muitos filhos. Então no Egito Antigo, quando uma mulher tinha algum problema pra gerar um filho, ela rezava pra Bastet. Pra que a gestação dela fosse, tipo, bem sucedida e ela conseguisse ter filhos. Bastet, ela é uma deusa tão cultuada que ela tinha uma cidade só pra ela, que chamava Bubastis. E dentro da cidade, todos os gatos não tinham uma casa específica. Eles simplesmente ficavam em todo lugar, porque onde um gato entrava, significava que Bastet estava te abençoando e trazendo boas novas. Então era uma cidade repleta de gatos. Era uma cidade repleta de gatos, assim. Provavelmente devia ser um lugar maravilhoso. E eles sempre eram tratados do melhor jeito possível, porque eles sempre, no Egito Antigo, eles sempre achavam que o animal, ele era um retrato do deus. Então, se você visse um pássaro, você podia pensar em Horus. Se você visse um cachorro, dependendo dele, você podia pensar em Anubis, entre essas formas. Então, tipo, um gato, ele era associado a Bastet. Então, as pessoas sempre cuidavam dos gatos dessa forma. Ela é uma deusa também associada a guerreira, tipo, ela era uma deusa que também era associada a batalhas por defender o seu território, defender sua própria cidade, proteger os seus animais e os seus fiéis. Ela também é uma deusa muito associada à dança e a festividades, porque ela era uma deusa muito festiva, então ela gostava bastante de música e dança. E ela é uma querida. Eu tenho uma história pessoal com Bastet, que é todos os meus gatos são dedicados a ela. E eu queria muito ter um gato preto chamado Salem, porque eu sou um clichê ambulante, então eu sou uma bruxa e eu queria um gato preto chamado Salem. E aí eu tinha uma gata chamada Meti, ela era uma gata já consagrada pra Bastet, e ela ficou grávida. E aí eu ficava rezando na barriga dela: me dá um Salemzinho, eu quero muito um gato pretinho, por favor. E aí o Salem nasceu. E aí toda a ninhada do Salem, né, a gente conseguiu doar um, mas a gente ficou com outro, são todos gatos também consagrados pra Bastet. E aí eu gosto de pegar ele e ficar apertando e falar: você é o meu presentinho de Bastet, ela me deu você pra cuidar. E todas as vezes que eu tive algum problema de saúde com gato, ou eu tive um gato que desapareceu, eu sempre rezei pra ela e eu sempre senti que, tipo, isso funcionou, sabe? Referente à conexão dela com o episódio, eu acho que foi mais pela sensualidade mesmo, de ser uma mulher e ser sensual e ser bonita. Talvez uma gatinha, exatamente. Talvez o magnetismo da beleza, como o Felipe falou, né? Fiquem aí com as palavras dele, entendeu? Se ele disse, né? Tipo, dos mesmos criadores de A Torre, ela cai, entendeu? A gente cai. Tem.
Digo mais. Ela, se a pessoa quer, né, se tinha a ver com gravidez e rezavam pra baixo, o que acontece em gravidez? Seios crescem durante a gravidez, então.
Ah, aí, não, bicho.
Viu?
Nossa.
Você é um gênio.
A única coisa que eu achei, assim, quando mostrou, né, que a Maraia se apresenta lá, né, que aí mostra a imagem e tal, que ela tem um cetro que parece uma tomada. Aí eu falei assim, será que tem alguma coisa a ver com isso e tal? Tipo, o Arag deve ter olhado e falado assim, ah, parece uma tomada.
Sim, parece aqui, né?
Mano, parece que ela quer trancar a bicicleta dela, sério.
Ah, pô, gente, tá muito claro que é o cadeado do cinto de castidade do Ávido.
tá muito óbvio.
E aí o Ávido tá de cinto de castidade, tem essa parada da, né, da sexualidade aí, trabalhado com a deusa e tal, e ela desenvolveu aí, né, de repente, coisas que o Avdol tava em dúvida consigo mesmo quando colocou ele nessa situação aí com o velho Joseph, entendeu? Então, nesse sentido, talvez até... Não dá pra forçar a barra nesse nível, não tem nada a ver. Acho que é a personagem...
Mas eu gostei,
menos a ver.
Eu gostei desse caminho ali, porque você fala, tipo, pô, de repente ali, né, ela destravou ali os desejos ocultos do Avdol.
Não, mas eu acho que a personagem que ficou menos a ver, assim, com o Deus representado, de fato, foi essa, assim. Até agora, não consigo nem ver um argumento muito... Esse foi meu máximo.
Não tem, entendeu? Tipo...
Esse foi meu máximo.
Eu vou postar na minha da gravidez e é isso que eu tenho pra hoje. E é isso mesmo, caros ouvintes, está começando aqui o quadro que vai te fazer ficar grudado nos fones de ouvido, o Can Show do Milhão. Exatamente, estamos aqui com um retorno magnetizante com os nossos 49 pontos e 51 pontos da Carol e da Nath, respectivamente. Lembrando que no último episódio nada aconteceu, feijoada, o Felipe decidiu... chutar o pau da barraca.
Não espero... tava tão difícil, gente.
Tava
não
sim.
Tava tão difícil. Nossa. Claro que não, pô.
Felipe, se fecha, fica quieto, pelo amor de Deus. Vai. Ai.
Eu literalmente procurei Rio Nilo na Wikipedia.
Chega de se justificar. Hoje as questões são diferentes e a gente tem que novamente escolher os stands. Vamos lá, passando pela listinha de stands rapidamente. Lembrando que temos disponíveis CPM22, Kid Abelha, Angra, Stray Kids, Super Combo, Racionais MC, Paralamas do Sucesso e El-Chan. São 8 no total. Carol, você quer qual stand hoje?
Cara, como é complicado ter memória de peixe, né? Ai, não lembro de nada.
Eu também.
Falam que se você comer peixe, é melhor, a memória é melhor. Melhora a memória.
É isso
e
aí.
A melhora
é
a memória,
aí.
Exato.
É isso aí. É isso aí que o Felipe disse. Mano, eu acho que eu vou de CPM22.
Nath, seu stand de hoje.
Bom, eu vou mudar um pouquinho, vou de Super Combo.
Super Combo, maravilha. Então, vamos dar sequência com a primeira questão. Fácil, valendo um ponto. Carol, você que tá atrás, escolhe então primeiro. Número 1 ou número 2?
Número 1.
Número 1 diz o seguinte... Qual é o faraó que Afdol menciona que está enterrado no Vale dos Reis? Letra A, Ramsés. Letra B, Tutankhamon. Ou letra C, Shabaka?
É, Tutankhamon.
Certíssima resposta. Ganhou o primeiro pontinho da noite, finalmente quebrando a maldição do episódio passado. Correto. Tutankhamon está enterrado, morto, fit enterrado no deserto do Vale dos Reis.
Agora você, Nath. Vamos lá. Questão número fácil, valendo um ponto aí. Qual é o número do quarto de hotel que o Joseph e o Avdol estão hospedados? Alternativa A, 243. Alternativa B, 342. Ou alternativa C, 332.
Alternativa A.
243, correta resposta.
Carol, então, seguindo aqui com as médias, número 3 ou número 4?
Número 3.
Número 3, valendo 2 pontos. No Brasil, as escadas rolantes começaram a ser produzidas no ano D. Letra A, 1938. Letra B, 1965. Ou letra C, 1947.
Eu não tenho a mínima ideia, mas eu vou chutar a letra C.
Vamos!
Olha só!
Eu, toda vez que a Carol manda, não tenho a mínima ideia, mas vou chutar X.
A correta.
Correto. É impressionante.
São os deuses, cara. Fala.
Eu gostaria de dar mais uma curiosidade sobre escadas rolantes, se vocês me permitem, né? Ali na beirada dos anos 50, né, começa aí o projeto de construção do que viria a ser a capital do país, também denominada Brasília, né? Hoje em dia é a terceira maior capital, tem o conjunto todo, quase 5 milhões de pessoas na região metropolitana, dizem os números, né, mas existe um alto grau de incerteza aí, porque há pessoas que moram no Goiás, trabalham em Brasília, etc. E esses dias aí foi aniversário da cidade de Brasília, onde cerca de 2 milhões de reais foram investidos para fazer um show do Alok na Esplanada dos Ministérios, né? A 3 quilômetros do Congresso Nacional, a escada rolante da rodoviária central do plano piloto não funciona.
Ok.
Fatos sobre escadas rolantes. Vamos lá,
né? Achei que era uma
se
curiosidade.
Se você quer mais curiosidades...
Mas é uma curiosidade.
Se você quer mais curiosidades sobre Brasília...
É uma baita curiosidade. Porque
que curioso,
se você for ver...
Mas, Felipe, você só tá falando isso porque, você odeia Brasília, dois, você nunca foi no show da Loki.
Exato. Mas, assim, gente, é um absurdo. É um absurdo. Nenhum dia. Não é, tipo... Ah, é o Felipe que tá falando. Pergunta pra qualquer pessoa das 500 mil pessoas que passa por dia lá. Nunca funciona essa bosta.
Vai na rua e pergunta pras pessoas, Felipe, faz um vídeo.
Vai sair matéria
assim,
no jornal.
Oi, você que passa aqui todo dia, essa escada funciona?
Dois
não,
reais
né?
Uma escada misteriosa, vamos.
Mas assim, falando de escada rolante, uma coisa que eu lembrei, que eu vi há muito tempo atrás, foi de um acidente que aconteceu, acho que no metrô de Londres, se não me engano, há muito tempo atrás. Que de repente, tipo, parece que, tipo assim, tem filmagens e tal, tipo, da escada rolante explodindo. E aí o pessoal foi tentar descobrir e eles descobriram que, assim, tinha alguma coisa na... Veio, tipo assim, uma labareda de fogo subindo a escada junto, assim. Aí eles foram descobrir que tinha realmente um princípio de incêndio, tipo, por causa de cigarro, inclusive ali, né? A gente vê a Mariah jogando cigarro ali, só que existe um problema nas escadas rolantes antigas, que elas eram feitas de madeira. Só que o incêndio não foi tanto por causa do cigarro, foi por causa mesmo do maquinário, que começou a aquecer a madeira da escada rolante e uma hora que deu a ignição do fogo, ele subiu tudo junto. Foi, tipo, pegando junto com óleo e coisa assim pra dar uma lubrificada.
Pessoa também.
Aí foi um acidente, assim, que foi... O pessoal falou, caramba, foi um ataque, alguma coisa? Não, foi só um infortúnio de uma série de coisas.
Foi só o fumante.
Tipo isso.
Fumante mata pessoas.
Tá vendo como poderia ser pior? Tanto a escada rolante da rodoviária, quanto a questão do canchão do bilhão.
Tá vendo?
Vamos lá então, Nath, vamos ver, já que você manja tanto aí de escada rolante, vamos ver se você manja também de padrão de tomada.
Olha só, olha que eu tô sabendo de padrão de tomada, hein.
Então vamos lá, o padrão de tomadas atual do Egito tem alternativa A, 2 furos verticais, alternativa B, 3 furos redondos ou alternativa C, 2 furos redondos.
Eu vou chutar que é os 2 furos verticais.
Incorreta resposta, infelizmente. São os 2 furos redondos.
Ah, então é igual o nosso padrão antigo, né?
Vamos lá, então. A gente chega aqui na reta final. Questões difíceis valendo 3 pontos cada uma. Carol, você tem número 5 ou número 6 para escolher?
Número 5.
Número 5 diz o seguinte. Sinto muito, aliás. O fluxo magnético pode ser entendido como sendo o número de linhas de indução que atravessam a superfície. Assim sendo, podemos concluir que... Quanto maior o número de linhas que atravessam uma superfície, maior o valor do fluxo magnético. Essa é uma descrição da lei de letra A, Faraday, letra B, Ohm ou letra C, Ampère. Qual foi o cientista fudido que falou essa porra? Em termos mais simples.
Eu não sei, eu vou chutar A.
Aí, ó, toda vez, cara.
Toda vez que ela começa com eu não sei, você sabe
cê
que
sabe.
Eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo. São os deuses, entendeu?
Justo.
Eu falei, eu não gosto de Anubis, na última deu tudo errado, mas eu gosto muito de basquete. Então tá tudo certo.
É isso mesmo, Faraday foi responsável por descrever a intensidade de um fluxo magnético através de uma superfície.
Então, Nath, vamos lá. Questão difícil valendo 3 pontos. Achou que ia fugir? Não. O campo magnético relaciona-se de maneira indiretamente proporcional com dado fio eletricamente carregado e de maneira diretamente proporcional com a intensidade da corrente. Essa é uma descrição da lei de alternativa A, Faraday, B, Ohm ou C, Ampère.
Ampère?
Ampère, acertou.
Pois é, regrinha da mão direita. Para o sentido da corrente Exato. Elétrica, você tem o campo magnético em volta do fio.
Ah, não, mas eu nem lembrei disso. Eu só falei assim, tipo...
O Faraday já foi.
Ampère. Ah, não.
O Faraday já foi. O Faraday já foi.
Mas vai saber, né? Vai saber, o cara é bom, né?
O Faraday já foi. Om é coisa de budista. Om, então... Agora, então, vamos aí à contabilização dos pontos de acordo com os estandes escolhidos pelas nossas convidadas.
Antes de contabilizar, em primeiro lugar, estamos com 55 pontos para as duas, tá? Chegamos no empate. Olha só como roubar pra Carol ajuda às vezes. Mas agora vamos discutir os poderes dos estandes. Carol escolheu o CPM 22, que, por coincidência, Carol escolheu todas as questões ímpares e a Nath escolheu todas as questões pares. Isso implica numa coisa. O stand diz o seguinte, se seu oponente acertar uma ou mais questões, seja pares ou ímpares, você ganha 2 pontos. Ou seja, a Nath acertou mais de uma questão das pares que ela escolheu. Isso leva a Carol a ganhar mais 2 pontinhos. E aí estamos agora com o Super Combo, que é o stand da Nath, que diz o seguinte... Se seu oponente acertar somente a questão fácil, ganha 2 pontos. Se não, você perde 2 pontos. Que foi justamente o que aconteceu hoje. Carol se deu muito bem.
A reviravolta.
E a reviravolta finalmente aconteceu. Estamos com 57 pontos para Carol e 53 para Nath. Com essa perda desses 2 pontos, puxa... Parece que o jogo virou, não é mesmo? É, uhum. O jogo é natural, acontece, nada disso é manipulado.
Me sinto adorável.
Vou ter que voltar a estudar pro Canchou agora.
Mas a bem da verdade, essa é a temporada que a gente menos roubou. Porque,
eu achei
assim,
os stands muito justos, fez... tá? Eu acho que a gente não lembra. Eu e a Nath, a gente não lembra o que cada stand faz. Então a gente às vezes tá mais se fodendo
então,
do que
fica equilibrada, tipo, né? Que às vezes você faz uma escolha que te beneficia mais, etc. Então assim, fica na, meio que no destino. Não fica tipo eu falando, agora eu vou só trocar o ponto das duas e que se foda.
Que nem na temporada de Ego Proxy, que a Miho, que ela espirrava, a gente perdeu o ponto.
É isso, vamos ficando por aqui. Estamos chegando na reta final da temporada. Vamos ver como que o Canchou do Bilhão vai se desenvolver.
Ah, nada que um café não resolva.
Pois é, mas se me permite a curiosidade, eu tenho uma pergunta.
Fica à vontade.
Eu ouvi de alguns funcionários lá da fundação que você e o Nate são do futuro. Que parada é essa?
É um pouco complicada essa pergunta, na verdade. Bom, tecnicamente a gente é do futuro, mas não dessa realidade.
Como assim?
Quando a Carol achou a gente no deserto, nós tínhamos acabado de escapar de um maluco que estava tentando nos matar. Mas isso foi no ano de 2023. E agora estamos aqui em 1987. Porém, uma realidade que nenhum desses eventos acontece.
Caramba, nem sabia que isso era possível.
Pois é, né? A gente também não. E aparentemente estamos fazendo esses saltos há muito tempo. Foi só na última vez que ficamos conscientes disso, na verdade.
Mas isso tem a ver com aquele deus que vocês tanto falam?
Sim. É o que vamos descobrir, pelo menos. Nunca ouvimos assim de fato, sabe? Tudo que sabemos provém de um mensageiro vestido de bartender.
Caramba, bartender. Tentar entender tudo isso é um pouco demais pra mim.
E eu queria tentar entender por que, que o trem parou se a gente tá longe do destino ainda.
Nada disso me cheira bem. Talvez a gente deva checar a cabine principal e talvez perguntar pro condutor. Tudo que eu menos quero é um outro usuário de stand por aqui.
E o que eu mais quero é que você siga o Canchou nas redes sociais em @canchoupodcast no Twitter, Instagram e TikTok. E talvez apoie a nossa jornada em apoia.se/canchoupodcast com a quantia que couber no seu bolso. E não se esqueçam de assistir os próximos episódios de Jojo, pois nós estaremos lá.
Este podcast foi editado por Nate Clayman.